O código secreto que governa nossas ações.
No início dos anos 1990, pesquisadores do MIT fizeram uma descoberta que mudaria para sempre nossa compreensão sobre o comportamento humano. Ao estudar ratos em labirintos, notaram algo fascinante. Quando o animal aprendia um trajeto, a atividade cerebral, que inicialmente explodia em cada curva, ia se aquietando progressivamente, até quase silenciar por completo. O cérebro estava delegando o controle para uma região primitiva, chamada gânglios basais, transformando uma sequência complexa de decisões em algo automático, quase invisível. Este processo, conhecido como chunking, revelou a arquitetura fundamental de todo hábito, um loop de três partes composto por deixa, rotina e recompensa.
A elegância desse sistema explica por que conseguimos tirar o carro da garagem em marcha ré enquanto pensamos na lista de compras ou na reunião do trabalho. Aquilo que no início exigia concentração absoluta, ajustar o banco, conferir os espelhos, calcular distâncias, coordenar acelerador e freio, transformou-se numa sinfonia, executada sem partitura consciente. No momento em que pegamos as chaves, os gânglios basais identificam a deixa e disparam a rotina armazenada, liberando nossa massa cinzenta para outras tarefas. Um estudo da Duke University estimou que mais de 40% de nossas ações diárias não são decisões deliberadas, mas hábitos operando silenciosamente sob a superfície de nossa consciência.
O problema, como Duhigg nos adverte, é que o cérebro não distingue entre hábitos benéficos e destrutivos. Uma vez que o loop se consolida, ele permanece gravado em nossa neurologia, sempre à espreita das deixas e recompensas certas para ressurgir. Por isso, abandonar o cigarro ou a comida gordurosa parece tão difícil. Não estamos apenas lutando contra uma escolha consciente, mas contra um programa neural que evoluiu durante milhões de anos para economizar esforço mental. A boa notícia é que essa mesma maquinaria pode ser reprogramada. Compreender a estrutura do loop é o primeiro passo para assumir o controle de comportamentos que pareciam operar a nossa revelia.
A força invisível que move o loop.
Claude Hopkins tornou-se um dos publicitários mais ricos da América no início do século XX, e sua história com a pasta de dente Pepsodent ilustra uma verdade que ele próprio não compreendia completamente. Hopkins criou uma campanha baseada em duas regras simples: encontre uma deixa que seja impossível ignorar e defina uma recompensa clara. Ele escolheu a película dentária, aquela camada que todos podemos sentir passando a língua nos dentes, como deixa universal, e prometeu dentes mais bonitos como recompensa. Em uma década, a Pepsodent tornou-se um fenômeno mundial, e a escovação diária passou de raridade a ritual sagrado. Contudo, Hopkins não percebeu que estava manipulando algo muito mais profundo que deixas e recompensas. Estava criando um anseio.
Décadas depois, o neurocientista Wolfram Schultz desvendou o que Hopkins fez instintivamente ao estudar macacos em laboratório. Schultz descobriu que, quando o animal aprende a associar uma deixa a uma recompensa, seu cérebro começa a experimentar prazer não no momento da recompensa em si, mas no instante em que percebe a deixa. A antecipação torna-se tão poderosa quanto a satisfação, criando o anseio que impulsiona todo o loop. Macacos que desenvolviam esse anseio ignoravam comida, oportunidade de brincar com amigos, qualquer coisa que os distraísse da possibilidade de obter a recompensa esperada. É esse mesmo mecanismo que faz um fumante sentir a necessidade do cigarro antes mesmo de acendê-lo, ou que nos leva a verificar o celular compulsivamente quando ouvimos uma notificação.
A Pepsodent prosperou não porque removia a película dentária. Qualquer maçã ou bochecho faria o mesmo, mas porque continha substâncias que provocavam uma leve sensação de formigamento na boca. As pessoas passaram a ansiar por esse ardidinho gelado, associando-o à limpeza. Quando outras empresas descobriram o segredo, acrescentaram ingredientes semelhantes às suas pastas. Hoje, sabemos que a espuma e o frescor das pastas de dente não têm função real de limpeza. Existem para alimentar o anseio que sustenta o hábito. Esta é a terceira regra que Hopkins nunca articulou. Para que um hábito se consolide, é preciso cultivar o anseio pela recompensa. E para mudar um hábito, é preciso primeiro reconhecer qual anseio está sendo satisfeito.
A chave mestra da transformação pessoal.
Tony Dungy passou 17 anos rondando as laterais dos campos de futebol americano como treinador assistente, acumulando rejeições toda vez que se candidatava a um cargo de técnico-chefe. Sua filosofia parecia simples demais para o jogo de fintas e artimanhas da NFL. Em vez de ensinar centenas de formações complexas, ele queria que seus jogadores dominassem apenas algumas jogadas, praticadas até se tornarem automáticas. Quando finalmente assumiu os Tampa Bay Buccaneers em 1996, um dos piores times da história do campeonato, Dungy colocou em prática o que pesquisou
pesquisadores chamariam de regra de ouro da mudança de hábito. Ele não tentou criar novos hábitos em atletas veteranos, simplesmente identificou as deixas e recompensas existentes e inseriu novas rotinas entre elas.
A regra de ouro funciona porque respeita a arquitetura neural dos hábitos. Um linebacker como Derrick Brooks já havia desenvolvido o hábito de observar múltiplos jogadores adversários antes de cada jogada, tentando absorver o máximo de informação possível, uma rotina que frequentemente causava hesitação fatal. Dundy manteve a deixa, o posicionamento do adversário e a recompensa, a satisfação de fazer a jogada certa, mas substituiu a rotina de análise ampla por um foco laser em apenas duas ou três pistas específicas. Quando Brooks via determinada posição do guarda adversário, seu corpo disparava automaticamente na direção correta, sem passar pelo filtro lento da deliberação consciente. O mesmo princípio explica o sucesso dos Alcoólicos Anônimos. O programa não tenta eliminar o anseio por álcool, mas oferece rotinas alternativas, reuniões, conversas com padrinhos, conexão comunitária, que fornece as mesmas recompensas de fuga, relaxamento e alívio emocional.
A transformação completa, porém, exige um ingrediente adicional, que Dundy descobriu de forma dolorosa. Durante anos, seus times jogavam brilhantemente até chegar aos playoffs, onde a pressão máxima fazia os jogadores abandonarem os automatismos e voltarem a pensar demais. Foi somente após uma tragédia pessoal, a morte de seu filho, que os jogadores se uniram em torno de uma fé compartilhada no sistema e, finalmente, venceram o Super Bowl. Pesquisadores confirmaram que a crença é componente essencial. Pessoas que tentam mudar hábitos sozinhas frequentemente recaem nos momentos de maior estresse, enquanto aquelas inseridas em grupos de apoio desenvolvem uma fé coletiva que sustenta a mudança mesmo quando a vontade individual vacila.
Os hábitos que destravam todos os outros.
Em outubro de 1987, quando Paul O'Neill foi apresentado como novo diretor executivo da Alcoa, os investidores de Wall Street esperavam ouvir sobre sinergias, margens de lucro e estratégias de mercado. Em vez disso, o ex-burocrata do governo começou a falar sobre segurança no trabalho e apontou as saídas de emergência do salão. Um investidor correu para um telefone público e aconselhou seus clientes a venderem imediatamente as ações, o que se provaria o pior conselho de sua carreira. Nos 13 anos seguintes, sob a liderança de O'Neill, o valor de mercado da Alcoa quintuplicou, enquanto seus índices de acidentes despencavam para um vigésimo da média americana. O'Neill havia descoberto o poder dos hábitos angulares.
Hábitos angulares são aqueles que, ao mudarem, desencadeiam uma reação em cadeia que transforma outros padrões aparentemente não relacionados. O'Neill escolheu a segurança não porque fosse o problema mais urgente da Alcoa, mas porque era algo com que todos, sindicatos, gerentes, acionistas, podiam concordar. Para atingir a meta de zero acidentes, a empresa precisou reformular seus sistemas de comunicação, permitindo que qualquer funcionário reportasse problemas diretamente ao CEO. Isso criou uma rede de feedback, que logo passou a ser usada para compartilhar ideias sobre eficiência, inovação e redução de custos. Um operário de baixo escalão sugeriu reorganizar as máquinas de tinta numa fábrica de revestimento de alumínio. A ideia chegou rapidamente aos executivos e dobrou os lucros daquela linha de produtos.
O conceito de hábitos angulares explica descobertas aparentemente contraditórias na pesquisa sobre perda de peso. Médicos costumavam prescrever dezenas de mudanças simultâneas, dietas rigorosas, exercícios diários, sessões de aconselhamento, e se frustravam quando os pacientes abandonavam tudo após o entusiasmo inicial. Então, em 2009, pesquisadores experimentaram uma abordagem diferente. Pediram a obesos que simplesmente anotassem tudo o que comiam. Esse único hábito funcionou como uma alavanca mestra. Ao registrar refeições, as pessoas começaram naturalmente a identificar padrões, planejar cardápios e fazer escolhas mais conscientes. 6 meses depois, os participantes haviam perdido o dobro do peso comparados a grupos de controle. O diário alimentar não era uma solução mágica, era um hábito angular que reorganizava a relação das pessoas com a comida.
O músculo que define nosso destino. Travis cresceu em uma casa onde overdoses eram rotina, e a vergonha era companheira constante. Aos 9 anos, ligou para a emergência quando encontrou o pai inconsciente. Aos 16, abandonou a escola para escapar do bullying. Seus primeiros empregos terminavam invariavelmente em explosões emocionais, gritando com clientes no McDonald's, chorando no meio do expediente. Parecia destinado a repetir o padrão de seus pais, até que um cliente habitual da locadora onde trabalhava sugeriu que ele se candidatasse a Starbucks. 6 anos depois, Travis gerenciava 2 lojas, supervisionava 40 funcionários
e era responsável por um faturamento anual superior a US$ 2 milhões. A transformação não veio de motivação ou força de vontade nata, mas de algo que a Starbucks ensina sistematicamente a seus funcionários.
Pesquisadores da Universidade da Pensilvânia descobriram que a autodisciplina prevê o sucesso acadêmico de forma mais consistente que o quociente de inteligência. Crianças de 4 anos que conseguiam resistir à tentação de comer um marshmallow imediato em troca de 2 marshmallows depois, obtinham décadas mais tarde pontuações significativamente superiores no SAT e melhores resultados em praticamente todas as dimensões da vida. A grande revelação, porém, veio de experimentos posteriores. A força de vontade não é um traço fixo de personalidade, mas um músculo que pode ser fortalecido e também exaurido. Estudantes que resistiam a biscoitos tinham menos energia para resolver quebra-cabeças difíceis. Pessoas tratadas com rispidez perdiam a capacidade de concentração em tarefas subsequentes.
A Starbucks transformou essa ciência em um currículo de treinamento que ensina funcionários a antecipar momentos de estresse e planejar respostas automáticas. Quando um cliente é grosseiro, em vez de reagir impulsivamente, o barista executa uma rotina praticada: reconhecer o sentimento do cliente, descobrir a causa do problema, agir para resolvê-lo, agradecer pela paciência. O método funciona porque transforma a força de vontade em hábito, eliminando a necessidade de tomar decisões conscientes em momentos de tensão emocional. Igualmente crucial, a empresa descobriu, é dar aos funcionários senso de autonomia, permitir que desenhem seus próprios uniformes, controlem suas escalas. Quando as pessoas sentem que estão no controle, o músculo da força de vontade exige menos esforço para ser acionado.
A arquitetura invisível das revoluções.
Em 1º de dezembro de 1955, Rosa Parks recusou-se a ceder seu assento no ônibus de Montgomery e foi presa. O que aconteceu nas semanas seguintes ilustra como movimentos sociais nascem e se sustentam através de hábitos coletivos. Parks não era a primeira pessoa negra a desafiar as leis de segregação no transporte público. Outras haviam feito o mesmo nos meses anteriores, sem gerar qualquer mobilização significativa. A diferença estava na posição singular que Parks ocupava na comunidade, como secretária da Associação Local de Direitos Civis e costureira que atendia famílias de diferentes classes sociais, ela estava conectada a múltiplos círculos sociais que raramente se cruzavam.
O sociólogo Mark Granovetter distinguiu entre laços fortes, amigos íntimos e família, e laços fracos, conhecidos, colegas de trabalho, vizinhos.
Os laços fortes movem as pessoas à ação inicial. Os amigos próximos de Parks organizaram o primeiro dia de boicote porque a lealdade pessoal não permitia que ficassem de braços cruzados. Mas foram os laços fracos que transformaram um protesto de um dia em um movimento de um ano. Quando dezenas de milhares de pessoas que conheciam alguém que conhecia Rosa Parks viram a comunidade se mobilizando, uma pressão social silenciosa tornou quase impossível não participar. Pegar o ônibus na segunda-feira seguinte seria um constrangimento público, uma declaração de que você não pertencia ao grupo.
O estudo de Doug McAdams sobre o Freedom Summer de 1964 confirmou esse padrão. Dos mais de 1000 estudantes aceitos para registrar eleitores negros no Mississippi, um terço desistiu quando chegou a hora de partir. A diferença entre os que foram e os que ficaram não estava em suas motivações pessoais ou avaliações de risco, mas em suas redes sociais. Estudantes cujas organizações, grupos religiosos, coletivos ativistas, esperavam que eles participassem, sentiam-se incapazes de recuar sem perder posição social. A terceira fase de qualquer movimento bem-sucedido, como Martin Luther King Jr. descobriu, é transferir a responsabilidade do líder para os seguidores, criando novos hábitos que tornam a participação automática. Quando os membros de uma comunidade desenvolvem rotinas compartilhadas, reuniões semanais, rituais de pertencimento, expectativas mútuas, o movimento adquire vida própria, capaz de persistir muito além do carisma de qualquer indivíduo.
Charles Duhigg nos convida a reconhecer que os hábitos não são o nosso destino, eles são padrões que podem ser identificados, compreendidos e transformados. A verdadeira liberdade começa quando paramos de agir no piloto automático e assumimos a autoria de nossas rotinas. Uma deixa, uma recompensa, uma escolha de cada vez.